Boa noite, Moray Verabotai. Estamos aqui de volta com mais uma Sesha Hayah. E hoje vamos navegar um pouquinho pelo mundo de Novardok, ou mais pontual, falar mesmo do Stipler. Tiveram três grandes yeshivot, que foram consideradas as yeshivot de Tnuot HaMussar. Tiveram várias yeshivot que adotaram a linha de Mussar. Só que tiveram três yeshivot com diferentes approach, diferentes jeitos de como levar o Mussar. Uma dessas yeshivot, a famosa Slabotka, que a gente já falou um pouco, elas pregavam muito de Gadluta Adam, mostrar onde o ser humano pode chegar, o tamanho responsabilidade que você tem, porque você pode chegar longe. Outra dessas yeshivot era chamada Novardok. Novardok falava mais de Madregota Adam, ou Shifluta Adam, mostrava de onde você vem de um nada, e se você não trabalhar sobre você, você é um grande zero. Era um caminho um pouco mais difícil, sim. Era uma cobrança um pouco maior. E tinha Yeshivat Kelem. Kelem, a gente falou um pouco na história do Rav Dessler. Então vamos parar hoje um pouquinho em Novardok. Novardok era uma yeshivá onde eles se espalharam por toda a Rússia. Rabbi Yosef Yuzel Horvitz, aluno do Rabbi Israel Misalant, um dos jovens alunos do Rabbi Israel Misalant, não dos mais velhos, ele decidiu abrir Yeshivat na cidade de Novardok. E ele tinha uma ideia diferente. Uma ideia hoje pode se considerar talvez Kiruv, mas não era exatamente isso. Ele pegava alunos mais jovens, ou alunos mais velhos, desculpa, os alunos melhores de Yeshivat, ele pegava eles, montava um grupinho e mandavam eles ir para todas as cidades que eles conseguissem chegar. Inicialmente era para convocar alunos para Yeshivá. Convocar alunos na Yeshivá e trazer mais meninos que não têm direito à educação judia, tenta trazer para Yeshivá. Esses alunos paravam na sinagoga da cidade, desse vilarejo. E nessas cidades começavam a dar shiurim e tentavam convocar crianças que não necessariamente iriam para Yeshivá, os pais não têm meios ou não sabem como vão e eles levavam para Yeshivá. Futuramente, essa ideologia continuou. Pelo genro do Saba Minovardo, Rav Avraham Yaffen, e ele fez, além disso, ele mandava eles ficarem nas cidades, e nas cidades abrir mais e mais filiais de Novardo. Na Polônia teve Yeshivat Pinsk, teve Yeshivat Meserich, teve Yeshivat em várias e várias e várias cidades, todas essas eram braços, vamos chamar, da Yeshivat Novardo. Então, dentro desse trabalho, quando a Yeshivá ainda estava na cidade de Novardok, que fica na Rússia, eles chegaram na cidade de Hornsteipl. Cidade de Hornsteipl, encontraram um casal Hassid. Esse casal tinha um filho, Yaakov Israel. E o apelido desse menino, por vir da cidade de Hornsteipl, virou Stipler. E conseguiram levar esse menino para a Yeshivá de Novardok. Esse menino chegou a ser considerado o maior matmid da Yeshivá, o maior mevakesh da Yeshivá. Talvez a gente pode falar que era o melhor aluno. Sim, assim era Avraham Yaffen. Ele, quando conversando uma vez com o sobrinho dele, era Chaim Shmulevitz, ele comentou: quem é teu melhor aluno da Yeshivá? O sobrinho perguntou para o tio Chaim Shmulevitz. Na época, um aluno de Grodna, aluno do Rav Shimon Shkop, perguntou para o tio dele, Rosh Yeshivá, na época de Bialystok. Já vamos chegar aqui que é Bialystok. Bialystok é a continuação de Novardok. E ele pergunta: quem é teu melhor aluno de Yeshivá? Ele aponta para esse menino Yaakov Israel Kanievski, o Stipler. Quem me escutou falar do Reb Chaim Kanievski? Sim, estamos falando do pai dele. Um gigantesco, gigantesco de Torá. Uma pessoa que não parava de estudar um minuto. Só a Torá interessava para ele. Só que o Stipler, ele acabou sendo convocado para dois exércitos. Ele chegou a servir antes da Primeira Guerra, no exército russo, e depois da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, ele chegou a servir no exército polonês. Interessante. Serviu dois exércitos de dois países inimigos. E o Stipler tem inúmeras histórias quando ele serviu cada um desses exércitos. Ele tinha um costume, já vamos voltar sobre os exércitos. Stipler tinha um costume que ele estudava 36 horas seguidas de Torá. E depois ele parava uma noite de sono. Ele falava: enquanto eu tenho força, eu continuo. Stipler, ainda de solteiro, de Bahur, ele chegou a tirar Hidushim de Torá. E esses Hidushim passaram por toda a Europa e chegaram na cidade de Vila. Quando chegou em Vila, quem que futuramente viraria o Chazon Ish, naquela época ainda era, ninguém conhecia ele, Avraham Yeshayahu Karelitz. Ele vê isso e vai para a irmã dele, Miriam, e fala: escuta uma coisa, eu achei um noivo para você. E começou a pedir, fazer os contatos, como a gente traz esse menino Yaakov Israel Kanievski para a vila para sair com a minha irmã. A Yeshiva, durante a Primeira Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial, desculpa, estava na Rússia, estava na cidade de Novardo. Depois da Primeira Guerra Mundial, como que teve toda a Revolução Bolchevique, virou um país comunista, a Yeshiva inteira escapou. E a Yeshiva foi para a Polônia e abriu na cidade de Bialystok. Novardo, a principal, o nome de Yeshiva, na verdade, é Bet Yosef, menos conhecida por Bet Yosef e sim mais conhecida por ser Novardo. Bet Yosef, em nome do Rabbi Yosef Yuzel Horowitz, né? O famoso fundador da Yeshiva, o Saba Minovardo. A Yeshiva foi para Bialystok, e agora Bialystok, Polônia, perto da Lituânia, já era um passo para ele conseguir chegar em Vilna. Quando ele escuta a respeito disso, o rabino dele era Avrom Yaffen, na época, o Rosh Yeshiva, comenta para ele que sim, é válido, sim, é válido você ir para esse Shidur. Aparentemente, é uma boa menina de uma boa família. Vai para isso, vai sim. Então, o Steitler fez um cálculo. Deixa eu pensar uma coisa. Eu vou passar um dia no trem. Se eu passar esse dia no trem, não dá para estudar tanto a Torá, se aprofundizar tanto no trem. Eu tenho várias e várias horas no trem para dormir. Então, ele fez um cálculo que se ele estudasse 48 horas seguidas, ele ia conseguir chegar no trem e no trem ele ia adormecer. Assim, ele ia conseguir dormir no trem. E ele ia chegar descansado na cidade de Vilna. Então, Steitler se puxou 48 horas de estudo de Torá, sem dormir. Imagina só como ele chegou no trem. Yaakov Israel, o famoso Steitler, entra no trem e quando ele vê os bancos, ele começa a ficar em dúvida. A gente tem uma halachá que a gente não pode usar vestir sha'atnez. Sha'atnez é a mistura de lã e linho. A gente não pode vestir nada que é lã e linho. Isso é na nossa roupa. Será que eu posso sentar num sofá que tem lã e linho? Então, tem uma opinião, que não necessariamente é halachá, que se ele tem um pouquinho de almofada e quando você senta, isso cobre uma parte do teu corpo, é considerado que você está vestindo. Quando o Steitler olhou para o banco, ele não sabia de que tecido era. E aparentemente pode ser que tinha uma mistura de lã e linho. Então, o Steitler decidiu que durante todas as horas da viagem ele não vai sentar. Ele quer suspeitar por todas as opiniões, mesma opinião que proíbe você sentar em cima de um banco que tem chatness. Rabotai, passar ao 4 ou 5 horas de pé num ônibus, num trem, é meio que difícil adormecer. Então, o Steitler meio que dormiu ou não dormiu. Ele passou, depois de 48 horas acordado, ele passou de pé uma viagem inteira, tentando adormecer de pé, mas não foi a coisa mais simples. Então vocês imaginam como que o Steitler chegou na cidade de Vilna. Ele chegou na cidade de Vilna e ele combinou de sair agora com a menina que ele vai noivar. Uau, que bagunça que aconteceu. O Steitler começa a falar com a menina, ele não aguentou e o sono venceu ele. Primeira vez ele saindo com a menina, ele baixou a cabeça e adormeceu na cara dela. Steitler dormiu por 10, 15, 20, 40 minutos. Mais de uma hora o Steitler dormindo. Quando ele acorda, a menina está um pouco confusa. Ele pede desculpa, tenta se desculpar. Ela, sim. Mas quando ela volta para casa, ela naquela altura, quem tomava conta do shidur dela era o irmão mais velho dela, Avraham Yeshayahu Karelitz, o Chazon Ish, porque ela já era uma órfã de pai. Ela vai para o irmão, fala: irmão, nada feito. Impossível. Que mal educado. Que sem noção. Esse menino sentou na minha cara e adormeceu na minha cara. Cada vez falou: que estranho. Eu escutei tantas coisas boas dele. Se fosse um outro detalhe, mas uma coisa tão descarada do menino que falam tão bem. Escuta, dá mais uma chance para ele. E tenta entender o que aconteceu. Tenta entender o que aconteceu. Ela estava meio em dúvida: o que eu faço, o que eu não faço. Se o irmão pediu, ela foi sair mais uma vez. Mas ela comentou para o menino que estava saindo, para o Yaakov Israel, que ela ficou um pouco incômoda. O que foi essa história dele dormir na cara dela? O Steitler começou a rir e falou: eu peço desculpa. Eu já ia te falar antes você me perguntar exatamente o que aconteceu e contou toda a história. A irmã volta para casa, e fala pro irmão, fala, escuta, a história é assim. Não vou te falar, não sei, não sei, eu não estou convencido. O que que você diz? E vou te falar, eu percebi que ele tem uma deficiência também. Eu não sei se ele escuta direito. O Stiper, no fim da vida dele, ele tinha praticamente surdez 100%. Ele tinha muita dificuldade em escutar, precisavam berrar no ouvido dele. Mas de jovem ele já tinha uma dificuldade. Então, junta uma história com outra, o que que eu vou te falar? O que que eu vou te falar? Vou botar aí. Stiper sai com a menina pela terceira vez. E lá ele decide contar uma história para a menina. E o Stiper conta que quando ele estava no exército polonês, eles obrigavam ele a carregar arma no Shabat. Mas ele não pode carregar uma arma e atirar no Shabat. E ele começou a pensar tudo o que ele pode fazer para cumprir melhor o Shabat. Como dá para cumprir Shabat no exército polonês? Então ele entendeu que se ele fizer todas as melachot beshinui, isso vira só derabanan. Vamos explicar. A Torá proíbe a gente de fazer diversos trabalhos no Shabat. Só que todos os trabalhos que a Torá proíbe é só se você faz do jeito normal. Se você faz um jeito diferente, um jeito anormal, isso a Torá não proibiu. Isso é proibido pelos Hachamim, mas não pela Torá. Por exemplo, você decide colocar em cima do teu pé e, fazendo embaixadinha, você vai carregando uma coisa no teu pé. Isso é proibido no Shabat, na rua. Isso é proibido no Shabat, sim, mas não pela Torá, só derabanan. Pela Torá vai ser proibido você carregar do jeito normal, não equilibrando no teu pé ou fazendo malabarismo na cabeça. Isso é beshinui. Se é beshinui, já vira derabanan. Então, Stiber começou a pensar e falou: escuta, se eu já preciso porque atirar e carregar a arma, porque senão eu estou em perigo de vida, que lá eles não tinham nenhum problema de machucar, arrebentar ou até matar um Yehudi, por ele não fazer as coisas certas. Então ele falou: vou fazer tudo beshinui. Imagina só alguém treinando tiros beshinui. O general percebeu isso e ele estava em cima. Lá eles eram extremamente antissemitas. Então ele virou para o Stiper e falou: escuta, ou você tira direito, ou você vai se arrepender. E o Stiper falou: mas eu consigo atirar assim. Ele falou: vamos ver, se você não conseguir, você vai se arrepender. Se você conseguir, o castigo vai ser mais leve. O Stiper teve um Ness e ele conseguiu atirar, mesmo o Beshinui, e ele conseguia acertar o general queria. O general falou: ótimo, eu não vou te colocar prisão. Agora, prisão de exército, mas uma coisa eu sim vou te fazer. Ele fez o famoso corredor polonês, colocou duas fileiras de soldados poloneses e o Stiper precisava passar no meio. E todos esses soldados antissemitas, com ódio nos olhos, ódio por um Yehudi Tzadik, eles pegaram a arma do lado contrário e, com, vamos dizer, a base da arma, eles podiam bater no Stipler quanto queriam até ele terminar de passar. Ele precisava tentar passar correndo e todo mundo batendo nele. E se ele caísse, ele ia apanhar até não levantar. E o Stiper, ele começa a passar e ele começa a apanhar. E os soldados, com o máximo de raiva possível, começam a bater no Stiper com a arma. Stiper está contando isso para a noiva. Ele fala: teve um soldado que me bateu tão, tão, tão forte no meu ouvido que eu senti um ruído, eu senti uma tremedeira. E desde lá ele afetou o meu ouvido. Desde lá esse meu ouvido não funciona direito. Eu caí no chão de dor e levantei e continuei andando. E a noiva olha e estava traumatizada. E aí o Stiper vira para a noiva e fala: você sabe que eu senti no momento quando eu levei essa pancada e estava jogado no chão? E ela querendo falar: sim, dor! Você queria chorar! Ele chegou e falou: nada disso. Eu estava tão, tão, tão feliz e tão realizado. Eu virei Hashem. Olha quanto eu te amo e olha até que ponto eu estou pronto a fazer pelo teu Shabat. Foi um dos momentos mais gostosos da minha vida. Momentos que eu consegui provar para Deus quanto fiel eu sou e quanto eu estou pronto a fazer pelo Shabat dele. A noiva olha isso, a menina que está saindo com ele, e fica pasma. Que ele vira para ela e fala: escuta, sempre que eu conto essa história para as pessoas, ninguém consegue me entender. Ninguém consegue entender a delícia que foi fazer pelo Shabat. Você me entende, né? O gostoso que é você poder uma vez na vida provar tanto quanto você está pronto a amar Hashem e amar as mitzvot dela, dele. Você me entende, né? E foi nesse momento que essa menina decidiu que ela achou o noivo dele. Ela achou um menino com tanto irat shamayim. E de repente a história do trem já faz sentido. A história do menino que não quer parar de estudar um minuto e vai dormir no trem. Mas se tem qualquer safek da Torá, ele não vai sentar. E de repente faz sentido. E ela decidiu que ela vai noivar e casar com o Stadler Rabotai. O pai dela, o Chaim Kanievski. E o pai dessa família maravilhosa que a gente tem. Essa é a história de hoje. Vamos.